DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, garimpeiros moçambicanos processam a empresa britânica Gemfields, em Londres, por violação dos direitos humanos.
A justiça deve já começar a ser célere para responder a essas situações de violação grave dos direitos humanos.
Em São Tomé e Príncipe, celulite necrotizante, uma doença de origem desconhecida, está a preocupar as autoridades.
Tudo nos leva a crer que existem duas bactérias que são responsáveis por essa doença, mas não percebemos como é que essas bactérias se transmitem.
E ainda novos confrontos na República Centro-Africana. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 24 de abril. Em Moçambique, não se sabe em que estágio está o processo sobre a violência contra os garimpeiros nas minas de rubi, que aconteceu em meados de 2017 na província nortenha de Cabo Delgado. Mas em Londres, uma ação judicial contra a Gemfields, acionista maioritária da empresa envolvida nos abusos, já está em curso. E em Moçambique, a única coisa em curso é a intimidação, diz a comunidade. Um trabalho de Nádia Issufo.
A empresa britânica Gemfields está a ser processada em Londres por mais de 100 garimpeiros moçambicanos acusada de violação dos direitos humanos. Em causa estão dois casos, um de maus-tratos perpetrados pela polícia que tiveram lugar em julho de 2017 e que resultaram em 4 mortos e vários feridos e ainda casos de violações sexuais. E o segundo tem a ver com a apropriação ilegal de terras. Em Toro, uma das regiões onde se exploram os rubis, a população não vê com bons olhos a Montepuez Ruby Mining, detida em 75% pela empresa britânica. Moussa Manuel é um dos descontentes.
Em 2013, 2012, a empresa veio falar com o governo, alegar que essa parte já faz parte da zona de concessão mineira da empresa Ruby Mining. E depois a empresa veio nos inscrever todos nós para poder nos reassentar, construir nossas casas. Então depois disso aí, em 2014, em junho, vimos o branco se referindo a estar com polícias e com seguranças da empresa, com máquina, então vir destruir nossas casas sem que primeiro cumpra aqueles nossos direitos que a empresa nos prometeu.
A Like Day, escritório de advocacia especializado em direitos humanos, representa as vítimas. Denúncias feitas por jornalistas e ativistas no terreno permitiu a ação dos advogados. Mas em Moçambique, onde aconteceram as violações, não são conhecidas ações judiciais. A polícia garante que o caso já passou para as mãos da Procuradoria-Geral da República. A DW África procurou a PGR, mas de momento o organismo está sem porta-voz e tentativas de contactar o Gabinete de Informação foram sem sucesso. Mas já ouvimos a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que revela também as suas limitações. Luís Bitona é o presidente.
Nós, quando tomamos conhecimento, primeiro tivemos dificuldades financeiras de imediatamente viajarmos para o local, mas depois conseguimos e deslocamos lá uma equipa de 5 praticamente comissários. Eles foram lá trabalhar nas minas com autoridades locais para produzir um relatório e identificar possíveis tanto autores dos acontecimentos. E neste momento o que nós estamos a fazer é exatamente discutir estes resultados para depois produzirmos as nossas recomendações concretas sobre o caso.
E sobre a forma como o caso está a ser tratado pelas autoridades moçambicanas, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos reconhece que se trata de um problema de grande envergadura.
O problema que está a colocar é um problema estrutural. A morosidade processual é um problema que é constatado quase sempre, tanto em relatórios oficiais como não oficiais. A justiça deve já começar a ser célere para responder a essas situações de violação grave dos direitos humanos.
A empresa já fez saber que é contra a violência e que se vai defender contra as acusações. E a violência não é o único problema das comunidades onde se exploram as pedras preciosas. Agora, elas sentem-se intimidadas com a presença permanente da polícia. Moussa Manuel vive em Toro e desabafa.
Tem um polícia, um acampamento de polícia. Assim nós, para andarmos, não estamos a andar bem, quase estamos fechados. E estamos limitando quem vai nos ajudar a nós para estarmos em outra zona. Não estamos a saber como iniciarmos. Por isso, nós aí na nossa comunidade estamos mal.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E nós queremos também saber qual é a sua opinião, qual será o desfecho deste processo e como avalia a forma como as autoridades moçambicanas lidam com estes casos. Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que está a acompanhar as mensagens dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Já temos alguns comentários na nossa página. Jonas Faustino acha que as autoridades moçambicanas não estão interessadas na observância dos direitos dos cidadãos pelas companhias que operam em Moçambique. O importante para os governantes, diz, é receberem alguma coisa para encher os próprios bolsos e daí a empresa pode fazer o que quiser no país. Se o simples cidadão reclamar dos seus direitos, é encaminhado logo para a polícia, detido ou torturado. E tudo isto acontece porque o chefe grande recebeu restos de dinheiro da companhia que maltrata os moçambicanos. É a opinião do nosso ouvinte Jonas Faustino. Lá Fubalde escreveu-nos da Guiné-Bissau e considera que este processo em Londres é muito grave e os responsáveis por estes casos de violação dos direitos humanos devem enfrentar a justiça de uma forma cabal.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Na Guiné-Bissau, o impasse na formação do governo vai obrigar a CDAO a enviar novamente ao país, esta terça-feira, uma delegação ministerial. A missão deverá manter-se em Bissau até à tomada de posse do Executivo. O novo primeiro-ministro, Aristides Gomes, esteve reunido ontem com o presidente José Mário Vaz no âmbito das consultas para formar o governo, que poderá ser anunciado até sexta-feira. Entretanto, Bissau está sem luz e água canalizada há 4 dias. O primeiro-ministro diz que só se vai debruçar sobre a crise energética depois de formar o governo. Arranca esta terça-feira na Rússia, sem custos para Angola, a construção do Angosat 2, o segundo satélite angolano. O anúncio foi feito ontem pelo consórcio russo responsável pela construção e lançamento do primeiro satélite, que falhou as comunicações com a estação em terra. Segundo o consórcio, as operações com o Angosat 1 vão ser suspensas para não colocar em risco os outros satélites que estão em órbita. O Angosat 2 deverá ser lançado em 2020. Cabeça sã para moralizar a sociedade angolana é o que pede o presidente João Lourenço às novas chefias militares nomeadas e empossadas. Ontem, o chefe de Estado angolano exonerou esta segunda-feira 22 altos responsáveis do Estado-Maior das Forças Armadas e da Casa de Segurança. A mais sonante exoneração é a de Sachipengo Nunda, do cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ainda em Luanda, os chefes de Estado e de Governo da SADC, reunidos em cimeira extraordinária, deverão decidir hoje o prolongamento da missão militar no Lesoto. Mais de 1000 soldados da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral estão desde novembro no Lesoto, onde se instalou a agitação político-militar na sequência da morte, em setembro, do chefe de Estado-Maior do Exército. Centenas de manifestantes voltaram a sair à rua em Madagascar esta segunda-feira para protestar contra o presidente e a repressão policial de uma manifestação anti-governo no fim de semana. 2 pessoas foram mortas e 16 ficaram feridas na capital, Antananarivo, no protesto de sábado. Os manifestantes contestam as novas leis eleitorais que, segundo a oposição, podem impedir alguns candidatos de disputar as próximas presidenciais.
DW. A sua voz da Alemanha.
Em São Tomé e Príncipe, a celulite necrotizante, uma doença de origem desconhecida, está a preocupar as autoridades. Desde setembro de 2016, mais de 2.500 pessoas foram afetadas pela doença, que afeta sobretudo os membros inferiores e pode deixar lesões irreversíveis. São Tomé e Príncipe pediu ajuda à comunidade internacional e uma equipa de especialistas portugueses está a investigar as origens e como combater a doença. João Carlos, em Lisboa, tem mais informações.
Ainda não se conhece a origem da doença que inquieta as autoridades locais por constituir mais um problema de saúde pública em São Tomé e Príncipe. Várias hipóteses e cenários estão a ser estudados por uma equipa multidisciplinar portuguesa para determinar a causa e como combater a celulite necrotizante. Profere Maria Hermínia Cabral, diretora de cooperação da Fundação Calouste Gulbenkian.
Todos estão a fazer em prol do mesmo objetivo e todos coordenados, designadamente até através da componente clínica que cada uma das análises vai exigir.
A celulite necrotizante não é contagiante. Ela manifesta-se por úlceras da pele, sobretudo nos membros inferiores, que evoluem muito rapidamente, de forma profunda e muito resistente ao tratamento, explica Maria João Simões, responsável da Unidade Laboratorial Integrada do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que volta a São Tomé em maio.
Tudo nos leva a crer que existem duas bactérias que são responsáveis por essa doença, mas não percebemos como é que essas bactérias se transmitem. Ela não é transmissível, aliás, houve evidências disso. Parece não se transmitir aos convivas da mesma casa. E se fosse transmissível, eu creio que o número de casos seria muitíssimo maior.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a infecção já afetou aproximadamente 2.550 pessoas desde setembro de 2016 até meados deste mês de abril. Não há registros de mortes reportados unicamente a esta doença. O pico da infecção ocorreu entre setembro e novembro daquele ano, segundo Luzia Gonçalves, técnica de Bioestatística da Unidade de Saúde Pública Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Esta responsável analisou os dados divulgados pela OMS e considera que nos últimos meses tem havido menos casos.
Os números dos finais de 2016 e início de 2017 são superiores aos que estão agora a acontecer durante estes primeiros meses de 2018.
Para dar resposta ao surto da doença, o governo santomense lançou um apelo internacional, na sequência do qual surgiu este projeto coordenado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Também será lançada uma campanha de sensibilização à população em parceria com o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, segundo Maria Hermínia Cabral.
O objetivo deste projeto é também dar contributos para essa campanha de sensibilização, porque a campanha de sensibilização faz sentido se tiver uma evidência científica.
Com uma antibioterapia correta e, em alguns casos, com intervenção cirúrgica de limpeza da ferida, a evolução será positiva, segundo os conselhos de Maria João Simões. Mas as medidas de prevenção serão muito mais efetivas e eficazes depois de se conhecer melhor a epidemiologia e a causa da doença. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na República Centro-Africana, após a morte de 20 pessoas em confrontos entre milícias e soldados da ONU no início do mês, em Bangui, a tensão continua a aumentar. Esta segunda-feira, a Missão de Paz das Nações Unidas, a MINUSCA, deu conta de novos confrontos com um grupo armado recém-formado no sudoeste do país no domingo. 4 pessoas morreram, segundo a agência de notícias France Presse. Na semana passada, várias facções da ex-coligação rebelde Seleka, maioritariamente muçulmana, prometeram marchar na capital em resposta às ofensivas da MINUSCA. Grupos cristãos seguiram o exemplo. Há vários meses que o bairro PK5, onde reside a maioria dos muçulmanos de Bangui, é palco de confrontos violentos e paira novamente na RCA a ameaça de um conflito religioso. Ainda assim, o primeiro-ministro Simplice Saranji garante que o governo é capaz de conter a violência.
É por isso que eu lancei um apelo à população, o chefe de Estado a guiar o seu ofício.
Tal como o presidente pedia ao povo que não entre em pânico, o governo está a tomar medidas para acabar com esta guerra. Há quem fale numa eventual desestabilização do regime, mas não é o caso. Os centro-africanos estão vigilantes. Mas a população aponta o dedo às forças do governo e aos capacetes azuis por não conseguirem controlar a situação. O conflito agravou-se quando combatentes do autoproclamado Grupo Autodefesa do bairro muçulmano PK5 pegaram em armas. Dizem que as preocupações da população muçulmana da RCA não estão a ser levadas a sério e acusou o governo de tomar o partido das milícias cristãs anti-Balaka. Após o contra-ataque da MINUSCA no início de abril, os habitantes do PK5 depositaram os corpos das vítimas junto ao quartel-general da Missão das Nações Unidas. O líder da MINUSCA, Parfait Onanga Nianga, justifica as recentes operações.
A violência dure depuis trop longtemps au quilomètre 5. Des groupes criminels se sont...
A violência no PK5 já dura há muito tempo. Grupos criminosos instalaram-se no bairro, têm muitas armas e a violência contra a população é inaceitável. As pessoas não aguentam mais e pediram ajuda à ONU. E nós respondemos a esse pedido.
Implorer la MINUSCA de venir à la rescousse, nous y avons répondu.
Mas as críticas à MINUSCA multiplicam-se. Os centro-africanos pedem uma ação robusta contra os responsáveis pela violência. No entanto, a MINUSCA só pode agir se estiver sob ameaça direta. O Exército Nacional, por sua vez, sofre com a falta de financiamento e equipamento. Antoinette Montagne, ex-assessora da Presidente de Transição, Catherine Samba Panza, e responsável pela Academia de Paz e Desenvolvimento, descreve um cenário caótico na RCA. Centenas de milhares de deslocados internos, centenas de milhares de refugiados que colocam os países vizinhos em risco e ameaçam desencadear uma crise regional. A economia nacional está em baixa, mas os grupos armados prosperam e aumentam as tarifas que cobram à população. Já o Estado não pode cumprir as suas obrigações por causa dos cofres vazios. Entretanto, esta segunda-feira, o presidente Faustin Archange Touadéra afirmou que quer acelerar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração dos membros dos grupos armados. Touadéra falava numa reunião das Nações Unidas sobre o processo de paz na RCA, numa altura em que o governo ainda tem muitas dificuldades em controlar os grupos rebeldes nas zonas mais afastadas da capital. 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas num atropelamento na cidade canadiana de Toronto esta segunda-feira. Segundo as autoridades, o condutor da carrinha que subiu o passeio atuou de forma deliberada. O canadiano de 25 anos foi detido pela polícia. O atropelamento coincidiu com a realização, em Toronto, da Cimeira de Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7. O presidente francês Emmanuel Macron está nos Estados Unidos para uma visita de Estado. Macron é o primeiro presidente homenageado com uma visita e um jantar de Estado nos 15 meses de Donald Trump na Casa Branca. Espera-se que falem sobre os planos de Washington quanto ao acordo nuclear com o Irão e a situação na Síria. Entretanto, arranca esta terça-feira em Bruxelas a Conferência de Doadores para a Síria. A União Europeia e a ONU esperam conseguir ultrapassar os mais de 5 mil milhões e meio de euros angariados no ano passado. Segundo as autoridades europeias, 13 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária na Síria. Os rebeldes hutis do Iêmen garantem que a morte do responsável político do grupo não vai ficar sem castigo. O movimento insurgente indicou ontem que o líder morreu na quinta-feira num bombardeamento da coligação militar liderada pela Arábia Saudita na província de Al-Udeida, um dos principais bastiões dos hutis. Também esta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu uma investigação sobre os ataques que mataram dezenas de pessoas no Iêmen no domingo durante um casamento efetuados pela coligação liderada pela Arábia Saudita.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que no início desta emissão ouvimos que a empresa britânica Gemfields está a ser processada em Londres por 100 garimpeiros moçambicanos por violação dos direitos humanos e nós perguntámos aos nossos ouvintes qual será, na sua opinião, o desfecho deste processo e como avalia a forma como as autoridades moçambicanas lidam com estes casos. E o que é que dizem os nossos ouvintes, Madalena?
Pois é, recebemos mais mensagens. Por exemplo, o Sérgio Uelela escreve no Facebook da DW que o processo em Londres deve continuar até que todos os culpados sejam responsabilizados pelos seus crimes. Diz ainda que chegou a hora das autoridades se distanciarem de quem comete práticas que violam os direitos dos cidadãos, incluindo o direito à vida. As ações à margem da lei afetam todos, incluindo os agentes destes atos e também os seus mandantes. Que todos os envolvidos sejam levados à barra do tribunal é o que pede este nosso ouvinte moçambicano. Miraj Ain Lassimo também critica a forma como as autoridades moçambicanas estão a lidar com estes casos de violação dos direitos humanos. Ele comenta que a justiça noutros países funciona como deve ser. Mas não é como em Moçambique, onde a justiça é um capricho que só protege as elites políticas. Também nos escreveu Edson Frederico Naleve. Ele pede que os autores destas violações dos direitos humanos em Moçambique sejam também responsabilizados. E Maria João, são algumas das várias mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook, DW Português para a África. A informação é atualizada em permanência em dw.com/português. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenha um bom dia.